Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um podcast CryptoStorm, dessa vez aqui versão 103, dessa vez eu acertei. Hoje o nosso líder, nossa estrela maior, André Franco, não tá aqui com a gente, ele tá aí de férias, então eu e o Luca aqui a gente vai tocar essa edição. E a gente vai falar um pouquinho sobre bull market, algumas coisas que vem acontecendo, e a gente vai aí também para as demais tangentes aí do mercado, falando um pouco do bull run e do Bitcoin, talvez aí pincelando aí sobre fundamentos, talvez sobre regulação, aí a criatividade e o que a gente vê aí no momento vai levar a conversa para frente. Então, aqui começando, a gente viu aí, acho que na última quinta-feira, né, Luca, a subida aí do Bitcoin, subida aí bem legal aí, por volta de seus 10%, meio aí que indo de contramão com o que a gente estava vendo em setembro, né, cara? Setembro foi um mês brutal aí, historicamente brutal para as criptos, e que deixa a gente muito animado, né? Porque a gente fazia tempo que estava vendo algumas métricas on-chain, e a gente vai comentar mais sobre isso aí na mineração da semana, onde é que vocês que estão acompanhando o nosso podcast podem ver mais um pouquinho sobre isso. A gente estava vendo aí um supply squeeze, né, se formando, tendo muito dip, tendo a queda do Bitcoin, e o long-term holder, o investidor de longo prazo, continuando a comprar, continuando acreditando aí nos fundamentos de reserva de valor, e isso aí a gente já estava prevendo aí que ia pressionar o supply para ter uma pressão aí no valor, para subir o preço, né? Então, é uma dinâmica que está animando aí bastante a gente, porque o Bitcoin subindo, pô, começa aí o grande rendimento das altcoins, aí, a ânimo do mercado, traz mais gente para o mercado também, o interesse de cripto vai pro alto, né? As pessoas começam a querer entender mais sobre a tecnologia, logicamente a gente também vai atraindo aí os especuladores também e tal. Mas assim, eu queria ouvir, trocar uma ideia aqui com o Luca mais sobre, assim, as perspectivas aí para esse ciclo, né? Quanto tempo aí pode durar esse ciclo? Os futuros halvings, Ethereum. Me dá aí uma ideia, Luca, do que tu tá pensando agora, de o que pode ser um bom investimento, o que o pessoal agora que tá entrando no mercado de cripto deveria estar olhando.
Cara, eu acho que o que é importante de estar olhando hoje, o Bitcoin subindo desse jeito, é dominância. É ver se a dominância não está subindo. Porque se a dominância estiver subindo, aí as altas vão sofrer. Mesmo que o Bitcoin esteja subindo, as altas vão sofrer e a gente vai sofrer junto, porque todo mundo adora uma altcoin, né? A verdade seja dita, todo mundo adora uma altcoin porque é a altcoin que te dá essa chance de você multiplicar seu capital muito rapidamente, né? Então, tem que ficar de olho na dominância, tem que ficar vendo se essa dominância não vai subir, se ela vai se manter no nível que está, se o Bitcoin vai de repente dar outra porrada para cima como deu nesses últimos dias. Porque se esse for o caso, eu vejo um panorama em que a dominância pode subir e a gente pode ver as altcoins sofrendo um pouco, pelo menos até o Bitcoin dar uma estabilizada. Então, eu acho que é muito importante estar de olho na dominância. Uma coisa que eu acho interessante é que em relação ao Bitcoin, quase todas as altcoins desvalorizaram durante essa semana, quase nenhuma acompanhou a valorização do Bitcoin, raro as que ficaram estáveis em relação ao Bitcoin, quase todas perderam valor em relação, e isso é importante estar de olho, porque de repente pode se criar um fluxo de capital das altcoins para o Bitcoin. E aí, acontece o que eu falei, né? As altcoins derretem, o Bitcoin sobe e fica todo mundo chupando o dedo. mas acho que, assim, olhando para o futuro, o cenário é extremamente otimista. Assim, pensando no longo prazo, tirando essa ótica mais de curto prazo, tudo vai subir em conjunto, né? Esse mercado todo cresce junto. O Bitcoin sobe, pode até demorar um pouco, mas aí o Ethereum vai, sobe também, sobem as altcoins, DeFi sobe junto. Então, é um de mãozinha dada com o outro, e aí quando um sobe, o outro já vai logo e corre para alcançar. E eu acho que nesse ciclo de mercado, a gente ainda pode ver muito capital entrando no Bitcoin. A gente tem um interesse institucional crescendo bastante, os ETFs estão quase aí, A previsão de aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos de Bitcoin é para esse mês. Tem ETF com previsão de aprovação no dia 18 agora. Então, está tudo muito em cima, está tudo convergindo para essa coisa que a gente já estava visualizando há algum tempo atrás, desde aquela grande queda de maio, quando o Bitcoin se estabilizou ali mais ou menos nos 30 mil dólares, que a gente vem falando, não, o market não acabou, tudo que a gente olha para a blockchain, que é esse livro, grande livro transparente, está indicando que o interesse ainda existe nessa classe de ativos, que o capital ainda está entrando, e que por mais que isso não esteja refletido no preço ainda, esse interesse está vindo e esse interesse está crescendo. E é muito claro isso, assim, você vê em comparação com o tempo atrás, hoje todo mundo fala de Bitcoin, não é mais um tabu você ter Bitcoin no seu portfólio institucional.
Não é mais uma piada, né?
Então, não é mais uma piada, não é mais aquela coisa que o Samidana vai rir da sua cara lá na TV, porque você decidiu colocar Bitcoin no seu balance sheet. Então, o Bitcoin está virando um macroativo, né? E acho que essa queda que a gente teve em setembro diz muito sobre isso, né? Esse movimento de risk-off, por causa do possível default lá do Evergrande, né? Só mostra como isso está cada vez mais entrando no portfólio de institucionais. É um movimento, para mim, muito claro disso. Assim. Esse risk-off, para mim, é obviamente uma consequência desse movimento institucional maior.
Cara, eu sempre gosto, a gente sempre gosta de voltar para os fundamentos, né, cara? Porque é isso que termina. É isso que termina importando no final da história. O que realmente vai fazer o meu investimento crescer? E assim, eu sou um cara que eu comecei investindo com o mercado tradicional, né? Bolsa de valores, renda fixa, fundos imobiliários, esse tipo de produto bem mais consagrado, né? Assim, mais utilizado pela maioria das pessoas. E eu vejo muito nos grupos de conversa, na hora que o Bitcoin dá uma pernada grande dessa, as pessoas falando, agora tá tudo verdinho, agora espera a próxima correção. E assim, não é segredo pra gente, né, que tá estudando esse mercado todo dia, que correções vão acontecer, que o inverno cripto um dia vai acontecer. Só que, mais uma vez, a gente sabe disso e a gente volta para os fundamentos, né? Eu, como investidor, eu gosto de pensar assim, cara, ó, se você não confia, se você não entende muito do que está acontecendo no fundamento, eu acho que é muito mais negócio para você, como investidor, guardar uma parcela do que você tem e estar exposto a isso para dar o benefício da dúvida, para você ser o advogado do diabo, como a gente diz, né? E você se dá essa chance de ter aí uma apimentada a mais na sua carteira, no seu portfólio. Pelo menos para você não ficar de fora de algo que possa passar batido por você porque você teve medo de investir, né? E quando a gente volta para fundamentos, cara, esse negócio de blockchain, assim, Bitcoin é a primeira instância que a gente teve da internet de valor, né? Mas blockchain é uma coisa que faz muito sentido na minha cabeça, porque simplesmente vai virar muitos negócios que a gente vê no mundo de cabeça para baixo. NFT é, para mim, no momento, agora a coisa que me deixa mais empolgado, por exemplo. Eu sou um cara que sou músico, né? Eu fiz até universidade de música e na música você tem um modelo aí de negócio em que o artista ele paga mais da metade do que ele faz para ter as músicas publicadas por gravadora, etc. E o NFT é uma tecnologia de blockchain que permite você, o artista, se conectar ao público dele e você gerar uma economia, um globo de economia ali particular daquela comunidade. Você não precisa mais de um intermediário para fazer isso. Então, esse tipo de tecnologia, cara, é uma coisa que, para mim, faz muito sentido. É como se a gente estivesse na época das fintechs, das companhias de tecnologia que a gente vê hoje em dia, do Facebook, da Apple, que Sim. acreditavam que a internet era um fad, né? Que ia simplesmente passar em branco, que a internet... A proposta da internet era ser a proposta de e-mail eletrônico, né? Uhum. Tipo, coisas assim que foi só o início daquilo e ninguém via o tamanho das possibilidades.
Exatamente, eu concordo muito com você em relação a isso. Eu acho que Uma coisa que é interessante a gente falar também é que essa mudança, né? Porque a internet nasceu como uma coisa que você se propunha a atrair usuários e você extrair o valor daqueles usuários, né? Todas as redes sociais funcionam mais ou menos assim. Você atrai usuários e aí, através de publicidade, monetização de conteúdos, etc., você extrai valor daquele usuário que você atraiu. O usuário não ganha nada com isso. Esse panorama está mudando agora com cripto, né? A Web3 chegou para reverter isso aí. Agora, você atrai o usuário e o usuário ganha junto com você. O usuário cresce junto com a plataforma. E isso, também através de mecanismos de governança, cria todo esse ecossistema em que o usuário ele também é investidor, o usuário também é o cara que decide as melhorias que vão ser feitas dentro do protocolo. Então, você dá poder para o usuário. O usuário é recompensado, o usuário ele se preocupa com a saúde do projeto, primeiramente. Uma coisa que eu vejo que existe hoje, tem uma visão muito negativa do Facebook como um todo, por causa de todas as polêmicas que a empresa se envolveu, a questão acho que Stanford Analytica, Cambridge Analytica,
sim, Cambridge.
Todo aquele escândalo que aconteceu e tal, a visão da empresa ficou muito negativa, e os usuários ainda têm essa visão negativa da empresa. Eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo no mundo Web3, porque as pessoas, os usuários, eles têm poder de decisão sobre aquilo que está acontecendo no protocolo, e além disso, eles são afetados monetariamente por qualquer decisão errada que qualquer um tome ali dentro da governança. Então, você tem os incentivos econômicos para que os usuários sempre decidam o que é melhor para o projeto. Seria assim, não vejo esse tipo de escândalo, esse tipo de imagem negativa sendo criada de uma marca quando você tem esse tipo de proposta de valor, né? E isso vai de encontro também com aquilo que você falou, essa transformação de modelo da produção musical também está dentro disso, né? É uma indústria que vem realmente para trazer novos modelos de negócio para coisas que já são revolucionárias. Ela realmente só vai acelerar o progresso. É impressionante quando você para pensar nesse tipo de coisa.
Pois é, cara. E é justamente esses fundamentos que fazem essas coisas se valorizarem. Porque a valorização vem de onde? Vem da demanda. Quando as pessoas se interessam por um projeto e elas acham que aquilo ali pode fazer algo que é mais eficiente, que eu digo em questão de custos, de recompensa, de capital, né? Quando elas veem esse atrativo, elas vão para lá. E é justamente o que cripto faz, cara. Você, pô, com DeFi, e você pode falar isso, você é um exímio tagging de DeFi, né? pô, o tanto de oportunidade de financiamento, de protocolos interessantes que você tem nesse mundo, e a velocidade com que as coisas evoluem, com que a comunidade se auto-organiza para fazer esses protocolos funcionarem, é muito interessante. E gera riqueza no mercado, né? Gera realmente um mercado liberal, 100% liberal, onde as soluções são tomadas ali pela comunidade e pelas necessidades da comunidade, onde código e programação é lei e é rei, né? E assim, quando falam de oscilação de preço, 50%, 70%, cara, eu vejo isso muito, muito no longo prazo. Eu realmente imagino um mundo no futuro em que as coisas vão funcionar usando essa infraestrutura básica. Porque cada vez mais, aquilo que a gente vê das outras pessoas, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente come, tudo vem desse ecossistema digital. Uhum. Então, pô, se você tem a oportunidade de investir em algo que está construindo a infraestrutura daquilo que toda a sociedade vai usar, né, que vai facilitar a vida das pessoas, que vai baratear os custos das pessoas. Poxa, se você não investe nisso, eu acho que você está comendo bola. Uhum. Eu realmente acho isso. E, cara, voltando aqui mais uma vez para aquela história dos NFTs, né, eu acho que a sociedade tem muito a ganhar entendendo mais de tecnologia, entendendo mais o que é NFT, as possibilidades. Como é que, sei lá, porque, por exemplo, um exemplo que eu vi muito bacana do Gary Vaynerchuk, que foi, ele é um empreendedor aí sensacional em série, riquíssimo em conteúdo, e um cara assim que é um workaholic, é impressionante, né? Ele é 24 horas aí postando coisa e material de primeira, e ele foi o inventor do V-Friends, que é uma das coleções agora de NFT com o maior floor price aí que tem no mercado. E o que que ele fez, cara? Uma pegada totalmente diferente. Na coleção de NFTs dele, cada um vem assim com um feature diferente. Tem um que, se você comprar, e aí tem 5, né, desse NFT, você é como se fosse um contrato com o Gary Vaynerchuk, que você vai sair para pescar com ele. O outro, você vai treinar com o treinador dele. Então, aí a gente volta mais uma vez para essa coisa, né, de pequenas comunidades. No caso dele não é tão pequena, né, o cara tem milhões aí de seguidores, mas que possibilita esse negócio entre um criador de conteúdo e um consumidor de conteúdo que está contribuindo para aquele ecossistema com capital, com input criativo, que está comprando token e também que vai, no futuro, passar a comercializar esse token, né? Porque os NFTs, eles podem acumular características também, né? Pô, você, sei lá, a sua assinatura, e esse foi o exemplo do Gary Vaynerchuk, né? Sua assinatura hoje na academia é um QR Code, mas no futuro vai ser um NFT que você vai participar de eventos da academia, você vai ter acesso a certas coisas, você vai poder negociar o histórico daquele token em um mercado da academia X, né? Então, pô, o tanto de oportunidade que tecnologia permite é absurdo. E aí você fala, ah, mas tem um risco do governo, né? O que pode aí fazer o mercado dropar para 80% a menos. Pô, número um, eu acho que o governo não tem essa capacidade de... Não acho, eu tenho certeza que o governo não tem essa capacidade de banir cripto, tá? E o caso da China, né? Baniram os mineradores em maio, já está todo mundo de volta em algum outro lugar do mundo. Não está todo mundo de volta,
mas eles baniram cripto umas 5 vezes, né? É aquela parada.
13 vezes.
Se você baniu o negócio mais de uma vez, é porque você está provando que você não consegue banir de fato.
Não conseguiu. Exato. Cara, o que a gente vai ver agora nos Estados Unidos vai ser um desenvolvimento histórico, porque você viu que China criminalizou o uso de cripto. Tanto que as corretoras estão querendo retirar da listagem de clientes dele, todos os clientes que são chineses, né? Huobi, Binance. E os Estados Unidos, isso aí foi dito pela senadora Toomey, eu não sei o primeiro nome, acho que é Pat Toomey, falando que isso era uma baita de uma oportunidade para os Estados Unidos estar à frente da China.
Ela é uma das maiores defensoras de cripto lá na política americana. Ela foi uma das que propôs a mudança lá na build infraestrutura, que queria considerar mineradores como brokers, etc. Ela foi uma das pessoas que propôs essa mudança lá na emenda.
Uhum.
Ela realmente é uma das maiores vozes de cripto dentro da política americana. Tem outros assim que defendem cripto com unhas e dentes.
Tom Emmers.
O próprio Ted Cruz fala assim: eu não entendo isso, mas eu não quero que essa tecnologia morra por causa de regulação aqui dentro dos Estados Unidos.
É um país historicamente com DNA de empreendedor, né? E isso aí é a veia principal de cripto, é a tecnologia que está mais à frente, não só de tecnologia em si, mas de modelos de negócio. A gente nunca viu algo como o que está acontecendo com DAOs, e o que está acontecendo com protocolos de smart contract. Nunca, 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 cara.
Sim.
Isso me deixa muito, muito animado.
É extremamente bullish. É tudo bullish nesse mercado.
É bullish. É mil anos de alta. Alta.
Alta infinita.
Se eu puder... Tá aí, outro áudio aí que vale a pena a gente tokenizar. Se você, agora ouvinte, não sabe do que a gente está falando, talvez esse áudio tenha chegado até você via WhatsApp, talvez não. Eu não sei quem é o autor, mas é um áudio.
Não, é o melhor áudio que tem, cara. Melhor que esse, só aquele do rompeu. Esse é muito bom.
Acho que o André, na hora que vir esse podcast aqui, ele vai. Acho que ele vai ter uma conversa com a gente. Que a gente tá
vai mandar a gente pro calabouço dos estagiários. Uma coisa que eu queria comentar em relação ao que você falou de tokenização e tal, do cara que, por exemplo, você comprou um NFT, aí você pode ir treinar com o treinador do cara, etc. Isso é uma tendência que tem acontecido na blockchain como um todo. Tem muita gente adotando esse tipo de coisa, que são os chamados tokens sociais, assim, né? Que você, você meio que se tokeniza, e aí os holders daquele token têm algum direito, por exemplo, de tomar um cafezinho com você, ou então, sei lá, ter uma consultoria particular, fazer parte de um certo grupo do Telegram em que você faz parte, passa sinais, etc. Já vi muita gente fazendo isso, inclusive celebridades têm feito isso também. E é uma coisa que pode ser um modelo de negócio para o futuro, assim, para influências digitais e tudo mais, você se tokenizar e aí você ter essa interação mais direta com seus fãs. É uma coisa bem interessante. Inclusive, acho que tem até uma DAO focada nisso, em tokens sociais, se eu não me engano. Não lembro o nome agora.
Eu já tinha visto algum projeto, mas eu não me lembro o nome agora de cabeça, em que tinha assim, o token do Elon Musk, o token do LeBron James. Eu não cheguei a ver a fundo assim, o que era, mas eu não sei nem se era assim, tipo, token que realmente dava você algum direito para com a pessoa do token. Era mais um token de cloud social, né? Então, assim, acho que não é a mesma coisa, mas tá aí outra aplicação, né, cara?
Cara, tem tokens também de times de futebol. Tudo mais, essa cripto vai tornar essa interação mais direta, né? De um fã com a pessoa que ele admira. É impressionante isso, na verdade. Acho que assim, é uma coisa que vai ser implementada em sites de streaming, no próprio YouTube, de repente, sei lá, esse tipo de coisa vai começar a existir, sabe? Justamente, por exemplo, quando você dá subscribe em alguém lá na Twitch, por exemplo, em vez de você ganhar só as vantagens ali dentro da plataforma da Twitch, dada a composibilidade de DeFi, de repente você ganha vantagens em outros protocolos que tem alguma afiliação com a pessoa que você deu subscribe, etc., porque aquilo vira um NFT dentro da sua carteira. Mas aí vira viagem, né? Aí a gente pode ficar falando aqui uns 5 anos...
A gente pode ir até 2300, né? Ano 2300.
A gente vira os caras do Bankless, que fala de descentralizar a identidade. Os caras...
Cara, é interessante demais isso. E, assim, essa questão de utilidade, só para amarrar aqui toda essa história que a gente está contando, essa utilidade que atrai o investidor de varejo, o investidor que tem muito mais mobilidade do que o institucional, é o que está criando essa demanda, cara. Também todo o cenário macroeconômico, a gente fala bastante disso, questão de inflação, questão de calote, as pessoas estarem aí desacreditadas em governo, desacreditadas em moeda fiduciária, elas terminam indo aí para Bitcoin. Também por agora, muito mais esse ano do que nos outros, o mainstream de criptos, né? Grandes estrelas aí do basquete, da música, o Snoop Dogg, por exemplo, é um deles, participando da criptoeconomia, participando aí, sendo grandes colecionadores de NFTs, tendo reservas em Bitcoin, sendo pagos em Bitcoin e Ethereum. Então, essa demanda de varejo cria o interesse, vai crescendo o mercado e o investidor institucional começa a olhar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está sendo desenvolvido aqui? Né? E em das publicações que a gente fez esse ano, acredito que no Exponential Coins, também, mas no Empiricus Legacy, eu me lembro, com certeza a gente fez, foi o tamanho do movimento institucional de VCs que está acontecendo para as criptos, né? E como você bem mencionou, os novos fundos aí que estão sendo abertos vai abrir muita possibilidade, muita abertura para as pessoas terem acesso a isso. E muito mais pressão compradora, né, cara? Porque, pô, quando a compra do ativo é facilitada, sem você ter aquela primeira barreira, aquele choque, né? Porque quando você não investe, você tem aquele choque, né, de, pô, como é que isso funciona? O que é uma wallet? O que é uma corretora? Como é que eu faço isso? Você não tem essa barreira, você tem mais uma facilidade aí de se expor, né? Então, todas essas questões realmente fazem a gente acreditar nesse bull market estrutural. Sumarizando aqui, né? Fundamentos, investimento institucional, utilidade de moedas, NFTs, integração pelo menos do Twitter agora que a gente está vendo, das mídias sociais, né? Com esse tipo de tecnologia, tanto na validação, futura validação aí de NFTs, que vão estar presentes aí nos, nas contas das pessoas que tiverem, como também a gorjeta em Bitcoin ou em Twitter para pessoas que estão criando conteúdo dentro daquela plataforma. Então, é realmente assim, um mundo de oportunidades e de demanda que a gente está vendo crescer cada vez mais e que está só no começo. E quem chega antes vai lucrar mais.
Quero saber quando é que a maquinazinha de comida vai aceitar Lightning. Se até o Twitter está aceitando, não tem desculpa mais.
Vamos para El Salvador. Vamos falar com o André, falar que as férias tem que ser em El Salvador para a gente ir lá e entender o que está acontecendo naquele laboratório, né?
A gente vai ficar que surfando lá de boa.
O Bitcoin Beat, né, cara? Cara, é muito interessante. Então, acho que a gente está... A não ser que você queira tenha mais alguma colocação aí para falar sobre o
marketing. Não, vamos para a mineração da semana.
Vamos para a mineração da semana? Bom, pessoal, para a mineração da semana, a gente falou aqui de bull market, né? A gente gosta muito de ler o Glassnode, que ele dá... É uma empresa que dá aí insights bastante interessantes de dados on-chain, né? Eles sabem aí o que está acontecendo dentro da blockchain, o tipo de demanda que está tendo, quem é que está comprando, quem é que está vendendo, o saldo nas corretoras. E essa semana eles publicaram aí o The Week On-Chain, Week 40 de 2021, falando um pouco mais sobre o bull market, mostrando aí os gráficos de preço, lucro e realizações de lucro.
Acumulação de long-term holders.
Isso, os investidores de longo prazo. Se eles estão segurando, se eles estão vendendo. Eles estão segurando, no caso, né? Comprando DIP.
Eles estão comprando demais. No mês passado compraram 1 milhão de Bitcoin. Só. Só 1 milhãozinho.
Então, aí fica uma leitura bastante interessante e enriquecedora para quem quer entender um pouquinho mais do bull market a fundo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Agradecer aqui a presença de vocês no nosso podcast. Próxima semana estamos aqui novamente, só eu e o Luca. Acho que o André ainda vai estar no recesso merecidíssimo dele.
Está em El Salvador, André.
Mas nós vamos aqui trazer mais outra pauta interessante aqui para a gente estar comentando próxima semana. Então fica aquele abraço, muito obrigado pela audiência e esperamos que você volte aqui na próxima edição 104 com Valtinho e Luquinhas.
Até semana que vem, rapaziada.
Até semana que vem. Valeu.